as minorias buscam hoje seus direitos humanos, ou seja, se tornarem cidadãos. Para conseguirem um lugar ao sol, serem cidadãos, as minorias sabem que nada será ofertado de graça. Para conquistar esse direito, se organizam em movimentos para assim garantir o que é seu por direito. O que é ser cidadão, que tanto as minorias buscam ser? Em poucas palavras, podemos dizer que ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à prosperidade, à igualdade perante a lei, ter direitos civis. É também participar do destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. O direito à educação, ao trabalho justo, à saúde, a uma velhice tranquila. Vamos saber que a cidadania nasceu como aspiração da liberdade e igualdade entre os seres humanos.
O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu." E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos, já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo. E por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior.
A luta dos movimentos populares em favor das minorias envolvem direito à saúde, moradia, segurança alimentar, direito ao trabalho. Mais recentemente, com a crise provocada pela pandemia, as minorias brigam por saúde, comida e trabalho. Miriam Hermógenes conta como nasceu a Central dos Movimentos Populares.
A Central de Movimentos Populares, ela surgiu no final dos anos 80, na década de 90, no finalzinho da ditadura no país. Naquele momento, vários movimentos e articulações se encontravam para discutir a conjuntura do país, né? A questão da ditadura, as questões das desigualdades, que eram muito aprofundadas. E naquele momento ele se articulava com uma sigla chamada ANAMPOS, né? Então, todas as entidades, sindicatos, todos se articulavam para se contrapor a essa questão dos retrocessos, das desigualdades que existiam no país, né? E a central, naquele momento, ela achava que tinha uma necessidade de organizar os trabalhadores a partir dos momentos, dos movimentos populares que já existiam, né? Movimento de saúde, movimento de desemprego, movimentos de mulheres que existiam nessa época, né? E a Central de Movimentos Populares, ela surgiu para que ela pudesse ser um guarda-chuva, né? A gente fala que ela não é uma entidade, ela não é um movimento que atua com uma pauta específica, né? Como moradia, como mulheres, mas ela é uma entidade que aglomera e organiza a partir das agenda específica de cada movimento, né? Ela reforça e apoia as lutas dos trabalhadores. Então, em 1993, no estado de Minas Gerais, foi feito o primeiro congresso da CMP, onde articulou 900 pessoas vindas de 22 estados, né, que naquela época já estava se criando a Central de Movimentos Populares, e criou-se uma direção nacional da CMP, e com essa direção foi também estabelecido eixos, né, de atuação, como que a CMP, qual era o eixo norteador da CMP para atuar juntamente com os movimentos sociais, e o eixo que saiu foi políticas públicas, a defesa das políticas públicas com participação popular. Esse foi o eixo, é o norteamento da CMP que nos norteia até hoje, né? A gente acha que a participação do povo dentro de um processo político, ele é muito importante, e que tenha as políticas públicas, ela tem que passar pelo crivo da participação popular do povo, que é ela que usufrui dessas políticas, né? Então, a atuação da CMP, ela vem nesse sentido. O eixo que norteia até hoje as políticas públicas, tanto que a gente cria, nós temos um dia específico da CMP, que é o 31 de maio, né? Que é o dia de políticas públicas com participação popular, né? Desde 93, a partir do ano de 94, a gente já vem comemorando esse dia, né? E assim a gente sempre aproveita para denunciar alguma situação da conjuntura atual. O Grito dos Excluídos, ele iniciou dentro da campanha da fraternidade, né? Isso há muitos anos atrás, e foi uma agenda discutida e articulada a partir das pastorais, né? Pastorais operárias, pastoral da moradia, da criança, né? Isso veio, era uma situação ligada à igreja, né? À igreja católica. E ele também, ele se iniciou também para ser um momento. Primeiro que a gente faz o contraponto, né? O Grito dos Excluídos, ele é discutido e articulado no 7 de setembro. O 7 de setembro, o que a gente comemora no nosso país, né? A questão da independência, né? Diz que Dom Pedro, né, não sei quantos anos atrás, né, gritou às margens do Ipiranga, independência ou morte, né? E hoje a gente vive numa conjuntura que, se continuar esses retrocessos, esse governo que nós temos aí, não teremos independência e sim a morte, porque o nosso povo já vem morrendo, né? Então, o 7 de setembro, para nós, os trabalhadores, para a gente que se articula a partir de uma pauta social em defesa dos direitos dos trabalhadores, o 7 de setembro ele vem para a gente fazer essa reflexão, né? Então a gente usa esse espaço, até mesmo porque a mídia também traz a luz da sociedade, né? Um debate sobre essa questão dos desfiles do 7 de setembro, né? Então a gente usa esse momento para fazer a reflexão e fazer a denúncia também, né? Nesse ano, mais que tudo, a denúncia da corrupção, do golpe que a gente está vivendo no país, dos retrocessos, das retiradas de direitos, né, que a gente está vendo no nosso país, a gente trazendo de novo a muitos trabalhadores, muitas famílias para o mapa de pobreza novamente, pobreza extrema que a gente já começamos a caminhar a passos largos, né, infelizmente, para esse momento novamente. Então, esse ano em específico, o 7 de setembro, ele serviu para a gente não só articular os movimentos sociais, mas que também que a gente pudesse fazer essa denúncia, né, aqui em São Paulo, a Central de Movimentos Populares, que organizou o maior grito, né, a gente colocou quase 15 mil pessoas na rua, com diversas entidades, sindicatos, parlamentares participaram do nosso 7 de setembro, né? Com uma denúncia de nenhum direito a menos, né? Por direito e democracia, a luta é todo dia, esse foi o lema, né? E a vida em primeiro lugar. Esse é o nosso lema, o nosso mote do 7 de setembro de 2017. Dentro dos períodos históricos que a sociedade vive, teve algum momento que o movimento de mulheres, movimentos de saúde, dos desempregados, era muito atuante e muito forte dentro da CMP. Por quê? Por conta da conjuntura atual daquele momento, né? Final da década de 90, a gente vivia um retrocesso e uma desigualdade muito grande no nosso país, a desvalorização do salário mínimo, desemprego em alto. Então, eram esses momentos que tinham mais atuação para dentro da CMP, né? E em alguns períodos onde você consegue, com o avanço de algum governo que tem uma atuação mais popular, então, com as pautas que a gente vai avançando, né, e criando condições de melhorias de vida da população, esses movimentos criam as suas identidades e, por si, como a CMP ela não é um movimento, né, que tem a sua agenda específica, essas entidades elas acabam atuando por si só, né? E hoje o que a gente tem mais de atuação dentro da CMP é o movimento de moradia, né? Isso a nível nacional, até se dizendo, né? Por conta das questões que a moradia, a gente costuma dizer e defender que primeiro é o princípio básico, né? O primeiro direito que um cidadão tem que ter, que está lá na Constituição do artigo 6º, né? Que todo cidadão tem direito à moradia, né? E a partir da moradia, os outros direitos eles vão buscar, eles vão defender, porque tem um teto, tem uma casa, né? Para se abrigar. Então, o movimento de moradia, ele atua mais forte dentro da CMP. Então, é por isso que nos momentos históricos, né, da sociedade e da conjuntura do país, a CMP também acaba se movimentando a partir desses momentos históricos. A história está aí para ser contada e para ser refletida e para a gente voltar ao passado e ver em que momento, como que a gente conseguiu avançar em algumas, que foram poucas as conquistas, né? Se a gente comparar o que nós temos de direitos ainda que não foram alcançados, né? E da forma que a gente alcançou, ainda falta muito para se alcançar. E nesse momento era para a gente estar passando por um momento no nosso país de garantir esses direitos, né? Poucos que a gente conquistou. Direito trabalhista, direito da mulher poder se defender, direito das questões básicas, como eu falei, saúde, direito à educação. Hoje era para a gente estar dentro de um país pensando em avançar cada vez mais esse direito, ampliar mais esse direito. E hoje a gente está se vendo num momento que a gente tem que ir para as ruas, se organizar para defender esse pouco direito que tem. O que vai mudar esse percurso, o que vai mudar essa trajetória que a gente está vivendo, esses passos largos que a gente está vivendo para mais aprofundamento das questões dos direitos é a organização do povo. Por isso, o movimento popular, ele é muito importante na sua articulação. Ele é o movimento popular e social, é o que vai garantir a organização dos trabalhadores. A gente tem um congresso viciado, corrupto e que, infelizmente, na agenda estabelecida principalmente pelo governo, não está a defesa dos direitos dos trabalhadores. Nós, da CMP, que articula os movimentos sociais, a gente tem uma defesa que é os direitos. Então, independente, a gente vai sempre buscar a defesa dos direitos, a ampliação desses direitos, né? Então, independente do governo que esteja, a gente vai brigar, a gente vai lutar para que esses direitos sejam ampliados e para que esses direitos sejam mantidos. É importante que nós não fazemos apologia não política, porque a nossa vida, a vida do trabalhador, a vida de quem paga imposto, a vida do cidadão brasileiro, ela é movida à política. Então, a gente não pode negar a questão da política. Eu acho que a gente tem que cada vez mais nos interessar, buscar conhecimento. Eu acho que é muito importante a gente procurar saber, né? Hoje, pela internet, a gente consegue descobrir quem votou o quê, né? Qual foi o posicionamento de cada parlamentar, de cada ministro, de cada deputado federal, de cada senador. Acho que a gente tem que aproveitar esse momento para dizer, olha, quem realmente está do lado do povo, está defendendo as questões de relevância para o povo, né? Então, a gente está vivendo um momento muito importante para isso também. Pelas questões do retrocesso, e como o retrocesso está vindo em todas as áreas sociais, a gente está vendo desmonte na área da educação, desmonte na área da saúde, o desmonte da área da Minha Casa Minha Vida, então desmontes em todas as áreas, né? Então a CMP ela vai fortalecer as agendas de todos esses movimentos. A gente sabe que no centro de São Paulo, falando um pouco da cidade, a gente está com várias integrações de posse, integrações de prédios, de ocupações históricas, com 10 anos, ocupação que vinha dentro de um processo de negociação com o poder público, com desapropriação de prédio. A gente está com várias reintegrações marcadas para acontecer. A CMP estará em conjunto, defendendo, dialogando, buscando o canal de negociação, né, para tentar reverter essa situação.
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.